Guilherme Dias.
Pedro Henrique Lutilipe.
Senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do X do Controle News, o seu podcast principal do X do Controle, porque agora tá nesse nível, cara. A gente tem 850 capítulos novos de podcast por semana. Tem episódio premium pra metade do público, episódio free pro resto da galera. É uma brincadeira esse negócio aqui, mas o News é toda sexta-feira. Como você está, Dias? Tudo bem, cara?
Tudo bem, PH. Tudo bem. Estou cansado, um pouco estressado, mas eu estou bem. Estamos aqui pra deixar o meu... Eu quero dar alegria pro meu povo, entendeu? Quero fazer meu povo feliz.
Você fez um tweet sugestivo esses dias aí, a galera tava achando que você tava bravo comigo, tá certo? Você tem que...
Ah, mas eu tô sempre bravo com você.
Mas não por coisa específica, você tá bravo comigo porque você tem inveja.
Ser uma dessas pessoas que quando tem alguém bravo com você é porque a outra pessoa é invejosa.
Pô, eu não faço mal pra ninguém, cara. Se tá bravo comigo é problema de quem tá bravo aí. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Não,
eu tenho várias questões com você, assim... que eu fico bravo com você, mas nesse caso não era você.
Não, agora fala, o que foi? Qual foi?
Inclusive, a hora que eu falei lá, eu falei que fiquei tal frustrado, né? Inclusive com uma pessoa que tá aqui mandando mensagem quando eu tô aqui gravando com você, que é uma negociação que a gente tá tentando travar e a pessoa se comunica muito mal. Aí a pessoa falou, ah, é o PH, né? Não, o PH se comunica mal, mas dessa vez eu não sei.
Eu não me comunico mal, eu não me
comunico. Você se comunica muito mal.
É diferente.
Você não me responde no WhatsApp.
Isso não é se comunicar mal, isso é não se comunicar.
É, você se comunica mal. Você tem um problema muito grande de se comunicar com as consideradas coisas do podcast aqui.
Esse é o aí principal eu fico bravo problema. Com você. Esse é o problema que você tem comigo.
Não, tem vários problemas, vou listar aqui não, né?
Que não, agora, o que é?
A gente cria depois um outro formato do XDC, só pra lavar roupa suja.
Tá certo.
Mas você era inocente nessa, eu tava puto com outras coisas, tava estressado com outras coisas, não era com PH, tá deixando claro aqui, dessa vez.
Se você estiver estressado ainda depois que a gente gravar esse podcast, eu queria recomendar aqui pra você Shogun, Dias. Você viu? Você tá vendo Shogun?
Ah, eu quero muito ver. Tá, é a próxima da minha lista. Eu vi o X-Men, agora tô vendo Fallout e depois eu vou ver Shogun.
Saiu essa semana o penúltimo episódio, cara, delicinha, véi. Recomendo demais.
É baseado no livro?
É, então, é baseado no livro, que é um livro baseado numa... É a história real, né, do Tokugawa e tudo mais, só que com modificações, os personagens têm nomes diferentes, acontecem umas coisas não necessariamente na mesma ordem, então é basicamente uma história romantizada, assim, por assim dizer.
Entendi.
Mas é muito legal, muito boas performances, caracterização do caralho, os trejeitos dos personagens é verdadeiramente impressionante. Eu só fiquei meio bolado que, tipo, canonicamente eles falam japonês e português na história, né, porque é o outro idioma que circulava lá naquela época. E não falam português, eles falam inglês, né? Quando eles estão falando inglês, eles estão falando português, teoricamente. O que é triste. Eles podiam ter botado uns portuga lá pra falar, né?
Entendi.
Seria legal.
Por que você recomendou isso, assim, meio que do nada?
É porque eu lembrei. Eu lembrei que eu queria falar, te recomendar isso esses dias, aí você falou que tava estressado, eu falei, pô, vou aproveitar agora.
Podia ter guardado pra newsletter.
Eu recomendo a newsletter também, não tem problema.
Então tá bom, falando em newsletter, pessoal, toda segunda-feira nós temos uma newsletter que a gente publica ali as nossas indicações de algumas coisas e nós publicamos também alguns apêndices de coisas que a gente fala aqui. Tipo, a gente fala, sei lá, ah, de uma imagem, de um vídeo, de um negócio, às vezes não dá pra mostrar no podcast, a gente vai e manda ali na newsletter. E além de algumas notícias também, uma matériazinha, sempre tem um conteúdo bem completo, feito com muito carinho, que nós estamos lançando na segunda-feira. Fiquem ligados, então, sempre em sua caixa de entrada, você que é apoiador do X do Controle. Se você ainda não é, você pode ir lá no orelo.cc/X do Controle ser apoiador. A gente tem tiers a partir de níveis, né? A partir de R$5 ali pra você participar. E aí você pode participar da nossa comunidade no grupo de Telegram, você pode receber as newsletters e outros níveis você pode também receber e episódios premium com antecedência, com 2 semanas de antecedência. Inclusive, PH, a gente teve que fazer uma mudança, né? Na forma que a gente distribui os episódios premium.
Sim, fica aqui de aviso pra galera, por conta de uma limitação técnica temporária do Orelo, que aparentemente vai ser consertada, vai ser resolvida em breve e tal. A gente agora não está mais subindo os episódios premium direto no Orelo. A gente tá mandando por link secreto, oculto, direto por e-mail para as pessoas que contribuem com pelo menos R$15 na campanha. Então, por exemplo, se você está ouvindo esse episódio do X Controle News e você contribui com pelo menos R$15 pra gente, mas você não ouviu o episódio premium dessa semana, que foi o X do Controle Takes, com o Rodrigo Coelho de convidado e tudo mais, se você não ouviu isso, entre em contato comigo e tal diretamente, porque deve ter alguma coisa errada, porque a gente viu que tinha uns e-mails lá que a pessoa colocou que o e-mail e-mail é meio dummy, não tem acesso, tem outros que estavam com a caixa de mensagem cheia e tal. Então entre em contato comigo pra gente regularizar isso aí, pra você continuar recebendo os episódios premium com acesso antecipado. Se não, aquela coisa, os episódios premium eventualmente eles entram no feed grátis também, então o conteúdo vai chegar até você, mas se você tiver interesse em ouvir com acesso antecipado, dá um toque pra gente, tá certo?
Tem que explicar como que eles entram em contato com a gente,
entra,
né?
No Telegram, questão do e-mail, tá assim.
Você pode mandar uma mensagem no Telegram, ou se você não usa, não quis, né, entrar no Telegram por algum motivo, não gosto de usar Telegram, manda uma mensagem pra gente, uma DM pra gente, ou lá no Twitter, ou no Instagram, né, arroba X do Controle, ou no e-mail, né, que às vezes a pessoa tá, justamente o e-mail da pessoa tá largado lá, e por isso que ela não conseguiu.
Uhum.
Então, entra em contato com a gente se você não recebeu, porque alguns e-mails voltaram, e a gente acha que é alguma coisa que precisa ser checada aí na caixa de entrada de vocês.
É isso. Mas por hora, vamos pras notícias. Dias, ainda não foi dessa vez que rolou um Nintendo Direct completo em 2024, mas a Nintendo fez mais uma apresentação online com revelações de novos jogos na última quarta-feira. Foi um Indie World. Pelas minhas contas, foram dois jogos completamente inéditos e um monte de jogo que, tipo, já tinha aparecido, ganhou data, ou então tinha jogo já que já tinha saído pra PC, que apareceu no Switch. Enfim, teve bastante coisa. Você chegou a ver o evento, Dias?
Eu não vi, eu vi alguns poucos destaques depois, mas bem por cima, não consegui ver ainda.
A gente vai listar aqui, então, pra informar tanto...
Me conte o que tinha lá.
Tanto o público quanto o Dias. Vou começar pelos anúncios de jogos novos, que foram...
Silksong, é claro. Me conte, como é Silksong? É bom? Quando vai sair? Tu tem data?
Eu tenho opiniões sobre esse negócio do Silksong, eu tô pensando em fazer um vídeo lá no meu canal sobre isso e tal.
Não, mas calma, assim, a Silksong, ele...
Não teve Silksong!
Claro que teve.
Não teve Silksong, Dias.
Não, o Silksong, ele foi, agora entrou na classificação lá e tal, e deu página Xbox e diz, óbvio que no próximo Indie World ia aparecer Silksong.
Cara, eu assim, acho que o que eu quero falar sobre isso agora é que eu não sei o que a galera acha que esse negócio vai aparecer em Indie World, cara. Indie World é pra jogo menor, e Hollow Knight Silksong é jogo pra fazer um Direct próprio dele. A última revelação do Direct depois do jogo First Party da Nintendo é o Hollow Knight Silksong. Ele nunca ia aparecer num jogo, num evento pequeno desses, cara. Ia ser muito chocante se acontecesse isso. Então, de fato, não aconteceu, tá certo? Vocês parem com isso, parem com esse negócio ficar querendo só um... Evento indie é Hollow Knight, evento grande é GTA. O resto ninguém quer saber, né? Que saco. Mora vem.
Imagina se o jogo for ruim.
Eu não consigo, Dias.
Já aconteceu empresas fazerem um jogo incrível, maravilhoso, obra-prima, e depois, na sequência, fazer um jogo ruim. Não é impossível.
Fala um.
Ah, eu não me preparei pra isso. A gente pode preparar depois um programa de lista, eu listo alguns.
Cara, eu realmente não consigo imaginar, velho, porque o Hollow Knight é tão perfeitinho, cara. Mas enfim, não teve Silksong, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de jogo ruim, porque uma das revelações do evento foi Yars Rising. Parece Yas Queen, que é um jogo de ação em plataformas desenvolvido pela WayForward e que faz parte da franquia Yars. Sim, isso é uma franquia que é nascida lá dos tempos do Atari 2600. Inclusive, o jogo é distribuído pela Atari. O jogo vai ter elementos de furtividade, minigames que prestam homenagem ao original, o Yars Revenge, e parece ser bem tosco, cara, porque a WayForward, ela é boa em fazer jogo 2D com gráfico pixel, ou então com gráfico estilo desenho animado e tal. Aí eles, por algum motivo, às vezes algumas empresas contratam esses caras pra fazer jogo 3D, e cara, tem uma cara de Play 2 os gráficos desse jogo, que é meio indefensável, assim. E aí as animações meio toscas, assim, de verdade, parece ser aqueles jogo de encomenda, assim, que nem, sei lá, quando a Activision contratava estúdio pra fazer jogo de Transformers e tal. Às vezes saiu umas coisas legais, só que em geral era bem esquisito. Esse aí também, sinceramente, não me importa. Apesar de ser interessante, porque é uma franquia muito antiga da Atari que tá voltando aí, me interessa o que eles querem fazer com isso, mas pareceu muito legal não, cara.
É, eu tô olhando as imagens aqui, sei lá. Não é muito meu rolê, não. Sabe o que me lembrou? Mighty No. 9.
É, cara, sim. Teve alguém no chat lá na hora da live que mencionou exatamente isso, e sim. A iluminação chapada, né? Tem uma coisa meio...
Animação meio sem muita flexibilidade, assim.
É, não tá legal não, cara. Mas teve um anúncio de um jogo muito legal, que foi inclusive o grand finale ali do evento, encerrando a programação do dia, que foi SteamWorld Heist 2, parte da mesma franquia do aclamado SteamWorld Dig, do 2, né? Como seu predecessor, o jogo vai ser um RPG de estratégia em turnos que se passará no plano 2D. Mas dessa vez o tema é meio pirataria e você também vai participar de batalhas navais em tempo real durante a exploração do mundo. Esse jogo ele vai sair pra todas as plataformas, foi lançado pela Nintendo, mas vai sair pra tudo, pra PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, tudo no dia 8 de agosto. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio, Dias, porque eu amo SteamWorld Heist. Eu tenho, sem zoeira, mais de 120 horas no primeiro SteamWorld Heist no PlayStation Nossa. 4. Ele é um jogo de estratégia 2D com armas, né? A maioria tem armas de corpo a corpo e tal, mas a maioria dos são robôs, né? Que nem no SteamWorld Dig. A maioria dos robôs, eles usam armas de fogo. E aí você tem aquela mecânica de ricochetear a bala pelo cenário. Então, é tipo, as fases, elas normalmente têm vários andares. Imagina uma fase de plataforma, sei lá, uma coisa meio Dead Cells, assim. Uhum. E é tudo por turno. Só que aí no seu turno você consegue fazer umas coisas loucas, tipo, sei lá, ah, o inimigo tá duas plataformas abaixo, atrás de você. Você mira a arma pra cima de um jeito que vai rebater num obstáculo, vai rebater num outro cara que tá lá embaixo, não sei o quê. Aí o tiro chega no inimigo que você quer acertar. Ele tem uma mecânica muito única pra RPG de estratégia e tem muita coisa de personalização, tem um monte de boneco que você consegue recrutar, opcional, que tem habilidades diferentes e tudo mais. É muito, muito, muito cativante esse jogo. Eu espero que mais pessoas deem atenção a ele agora que saiu o 2. E lembra, eu acho que SteamWorld Dig 2, eu acho que é um jogo que as pessoas conhecem mais e que é tipo um 10 de 10 tranquilo também, né?
Dois comentários. Primeiro, que eu tô desde 2017 pra jogar SteamWorld Dig. Eu já comprei os dois e até agora não comecei nenhum deles.
Caramba, caramba.
Eu só ouço coisas positivas, especialmente sobre o 2. O Heist, eu não lembro se eu cheguei a comprar ou se eu ganhei em algum lugar, mas eu já tive contato com ele em alguma coisa, alguma interface de games que eu tenho. E o segundo comentário é que vai parecer uma comparação infame, mas tava vendo uns trechos de gameplay e me lembrou um pouco a dinâmica de Worms.
É tipo, verdade, é verdade.
Estar num lugar meio fechado e você tentar ricochetear e bater em alguém que tá num um lugar de baixo, assim, uma coisa assim.
É, se eu tivesse pensado nessa comparação antes de começar a explicação, acho que teria sido um trabalho muito mais fácil. Sim, parece bastante Worms, é. É.
No bom sentido, né? Eu gosto bastante de Worms.
Não, Worms é legal pra caralho, pô. É. Enfim, bom, muito bom jogo, fiquei muito contente com o anúncio de surpresa aí. Eles acabaram de lançar aquele Steam World Build, que é um city builder também, bem divertido, que eu gostei bastante. E fico feliz que essa franquia está continuando aí, porque os caras são muito criativos, é um universo muito cativante, o do SteamWorld. Mas vamos seguir em frente aqui, que teve um monte de outros jogos que apareceram, incluindo jogos que já tinham sido anunciados antes. Primeiro deles, vou falar de Antoblast, que é um novo jogo de plataforma Pizza Tower-like, que aparentemente isso é uma coisa agora.
O que, que seria um Pizza Tower-like?
É que o Pizza Tower, ele reviveu o Wario Land, só que o Wario Land tá morto há mais de 10 anos nessa altura, então ele meio...
O Wario Land 4, né? Acho que é o específico que ele tenta recriar.
É, os Wario Land pós-4, eu diria. E, tipo, como morreu, ele meio que herdou o nome. É dele agora, esse negócio. Uhum. Então, quando sair o próximo Wario Land, ele vai ser um Pizza Tower-like. Que é um jogo de plataforma mais kinético, por assim dizer. Ele, tipo, você tá correndo em alta velocidade, tá destruindo parte do cenário, tem um monte de obstáculos que você tem que destroçar e tudo mais. E o Antoblast, cara, se você olhar de longe e não souber, não tá prestando atenção direito, parece que você tá vendo Pizza Tower, mas é outro jogo. E ele ganhou data de lançamento, agora ele vai sair pra PC e Switch no dia 12 de novembro. E é isso, né? Você controla um boneco ali que ele tem um estilo gráfico todo esquisitão ali, parece um desenho feio da Nickelodeon dos anos 90. E você usa um martelo pra destroçar os obstáculos e tudo mais. Enfim, parece muito legal, parece bem veloz o jogo, e agora tem data.
Em movimento parece ótimo, assim, se for ver só as screenshots, você vai achar o jogo horrível, mas em movimento ele parece bem legal.
Sim, sim, é bem fluido. Lorelei and the Laser Eyes, que é o jogo de quebra-cabeças narrativo dos criadores de Sayonara Wild Hearts, também ganhou data pra PC e Switch, dia 16 de maio, daqui a pouquinho. Você já tinha sido anunciado, ele tem uma vibe meio misteriosa, eles não falaram muito sobre o jogo, mas ele tem vários tipos de quebra-cabeças diferentes que aparecem no trailer, parece uma coisa meio... Parece um The Witness com variedade de quebra-cabeça, eu diria.
E o clima é meio Resident Evil, mas sem a parte zumbis e combate, né? Eu digo assim, por estar numa mansão e ter um quebra-cabeça pra abrir um lugar e tal.
Não parece ser de terror, mas ele é meio escabroso, assim, meio sombrio, né?
Uhum.
Também apareceu Skim, que é um jogo de aventura em que você controla um sapinho que só consegue habitar nas sombras das pessoas e objetos. Então, pra você atravessar uma fase, você tem que ir pulando de sombra em sombra. E aí, às vezes, sei lá, você vai pular numa sombra de um poste, você tá na sombra do poste. poste, o poste tá quieto lá. Mas às vezes você tem que, por exemplo, voar numa sombra de uma pessoa e a pessoa tá andando. Aí você vai andar junto com ela. Se você fica no sol por muito tempo, você explode, faz tipo um... E aí você morre. Esse jogo ele ganhou data também, vai sair no dia 18 de julho pra todas as plataformas. Eu joguei ele no Summer Game Fest Play Days de 2022 e achei bem ruim. Só que o jogo parece estar muito mais rápido nesse último trailer. Ele sumiu, né, desde então e reapareceu agora. Ele parece estar bem mais rápido, tá com... Os cenários estão mais detalhados e tudo mais, então talvez ele tenha melhorado desde então. A galera que tava assistindo gostou, pelo menos.
Tá bom.
O jogo de investigação Duck Detective, The Secret Salami, em que você, sim, é um pato detetive, sai no dia 23 de maio pra PC e Switch. Esse aí acho que não tem muito o que falar a respeito. É um pato. Ele é detetive. Podia ser noir, né? Ele não é noir. Ele é um pato good vibes. O jogo é colorido. Ele não é nada... Não parece filme noir dos anos 40.
O pato está vestido como um detetive dos anos 40, mas o visual do jogo não reflete isso.
Já que é animaizinhos, né? Teve o Cat Quest 3, que é muito aguardado. Sequência de uma série aí de joguinhos bem populares aí nos celulares e no PC. Também apareceu, dessa vez, com uma confirmação de data. 8 de agosto, que é o Dia Internacional dos Gatos.
Olha
só. O jogo também vai sair para todas as plataformas. Ele também tem um tema de pirata. Pirataria, que você controla uns navios, tem que dar tirinho também, além das porradarias de RPG de ação tradicional do jogo. Gosto muito de Cat Quest, gosto muito do 2, principalmente, que tem co-op. Esse aí parece bem... Parece que deu uma subida de nível bem impressionante na apresentação, no quesito budget da coisa.
Uhum. Eu nunca joguei, mas eu sou simpatizante há um bom tempo, desde que eu descobri a existência de Cat Quest 2.
São jogos simples, mas gostosinhos, sabe? Aqueles RPGzinho bobo, mas que... É legal, crocante. Uhum. Também tivemos dois títulos que antes eram exclusivos do Apple Arcade, dando as caras. O jogo de puzzles com bordados, que chama Stitch, que eu não lembro o nome do puzzle que ele se assemelha, mas é assim, basicamente ele tem um tablado ali, numerado, e... Como eu explicar isso?
É tipo um ponto e cruz.
Eu vou evitar, eu não vou tentar explicar. Quiser ver, vai dar uma olhada lá, mas é basicamente um jogo de quebra-cabeça em que, da mesma maneira que no Picross você, sei lá, monta os pixels ali, marca os pixels aí, vira uma imagem depois, nesse aí você marca os quadradinhos ali e depois vira um bordado. Então é bem bonitinho e tal. Esse jogo já saiu na quarta-feira pro Switch. E também teve o roguelike das Tartarugas Ninja, o Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, que saiu já pro Apple Arcade, que agora vai sair pra Switch também em julho. Então, mais um jogo das Tartarugas aí pro Dias curtir, porque é roguelike.
Esse jogo, eu descobri ele hoje de manhã, né, no Twitter. Alguém tinha... Ou ontem à noite, não lembro. Alguém postou e tal. E aí... Eu, sabe aquele meme antigo lá da reação dos caras do IGN lá dos anos 2000? Que
eles... Sim.
Yeah! Aí eu tipo, Tartarugas Ninja novo! É roguelike. Aí tipo,
todo mundo triste.
Estou triste.
Tem mais algumas coisinhas, cara. O simulador de gato Little Kitty Big City, que é um simulador de gato de verdade, diferente de Stray, que só fingia ser isso, né? Ele vai ser lançado no dia 9 de maio pra Switch, PC e consoles Xbox, então é alérgico a PlayStation, e vai estar disponível logo de cara no catálogo do Game Pass, logo no dia 9 de maio. Ele parece uma mistura de Untitled Goose Game, que você tem...
É, isso que eu ia falar.
Você tem uma listinha de objetivos ali, você tem coisas que você tem que fazer, mas ele também tem um elemento de exploração mais forte mesmo, que você tem um cenário 3D ali que você pode andar por ele, pegar colecionáveis, você vai encontrando chapéus diferentes pra vestir seu gato. Parece bem bonitinho. Esse aí é outro que eu joguei no Summer Game Fest, esse que eu joguei ano passado, acho. Também não gostei muito não, mas enfim, tá lá, vai sair.
É bonitinho. O visual, inclusive, lembra um pouco o Untitled Goose Game, e o jeito que eles começam a jornada dele, que é caindo, é meio parecido com o que rola com o Stray também.
É verdade, né? Pode crer. E pra terminar, o evento também teve anúncios de versões pra Switch de diversos indies já disponíveis pra PC, incluindo o simulador de loja de adesivos Sticky Business, o jogo de plataforma co-op a la Ice Climber chamado Brad and Fred, o popular Walking Simulator Creepy The Exit 8, o jogo de sobrevivência ao apocalipse zumbi, que você controla uma mãe e um filho, parece bem dark, chama Undying, o jogo de plataforma com o robozinho Bzzzt, que é o nome Bzzzt. Tem o jogo rítmico que você usa um botão só pra jogar, que chama A Dance of Fire and Ice, que o nome é bem... George, é você? Foi você, George? É isso que você tá fazendo pra lançar o livro novo? E o adventure centrado em uma robô que precisa descobrir a própria personalidade, que se chama Refined Self, The Personality Test Game, que é basicamente aqueles testes... Como é que chama? Tem uma sigla.
Teste de quê?
De personalidade, que é a Bing?
IMBT, alguma coisa assim?
É aqueles testes lá. IMDB, não, você tá pensando em IMDB?
Não, é MBTI?
MBTI? Ou vai ser isso?
Isso, é MBTI.
Boa, isso. É tipo
isso aí. Tipologia de Myers-Briggs.
Boa. É tipo esses testes de personalidade doido, só que game glorificado como um jogo de adventure, que parece meio triste, porque é uma robô que ela foi, tipo, o criador dela morreu antes de dar uma personalidade pra ela. Ela tem que meio que sair pelo mundo e descobrir o que eu vim aqui pra fazer, né? E aí as suas escolhas que determinam o caminho dela. Parece bonitinho. E esse foi o Indie World, Dias. Um evento que foi ok. Eu gostei do SteamWorld Heist 2 ali, principalmente. Mas, obviamente, foi uma bosta, porque não teve Hollow Knight Silksong, né? Essa é a perspectiva da internet.
É engraçado, porque a classificação aconteceu, sei lá, no dia anterior na Austrália.
Pra quê, né?
E a galera assim, não, tipo, agora não tem como, agora não tem Ai, é que eu me divirto, assim, eu tô zoando, né, porque eu não quero Silksong, é porque eu nem terminei Hollow Knight, eu não pretendo jogar Silksong antes de terminar Hollow Knight, então eu não tenho o mínimo de pressa por esse jogo, mas eu me divirto muito ver a frustração da internet, assim.
que bom, Jess.
Pois é, eu me sinto, é um pouco
a
sádico,
galera vai lembrar disso, cara, a galera vai lembrar
é um pouco sádico disso. Da minha parte, mas é divertido de ver.
Eu sofri tanto na mão do Hollow Knight que eu estou ansioso pra esse jogo, mas se demorar mais uns 6 meses aí, eu tô tranquilo também, cara. Eu tô... Nossa Senhora, cara.
Vamos seguir agora com notícias não tão boas, falando de, olha só, demissões. Esse é um podcast de demissão, né? Acho que deve... Será que tem algum outro podcast sobre games no Brasil que fala tanto sobre demissão em massa e coisa ruim na indústria de games como a gente?
Eu acho que deve ter muito podcast de games por aí. Isso não é uma acusação, porque eu não sei. Mas deve ter muito podcast de games por aí que hoje em dia já começa a ignorar esse tipo de notícia, né? Porque não tem muito o que falar de novo, né? É só uma... É um reconhecimento da realidade constante, né?
É, mas eu acho essa notícia aqui especialmente arrombada, porque o que rolou... A gente vai falar da Take-Two, a gigante dos games, que é dona da 2K, que é dona da Rockstar, né? Só o fato dela ser dona da Rockstar já mostra que é uma empresa que é bem grande. E de acordo com um documento enviado a um órgão regulador americano, a Take-Two está simplificando sua estrutura organizacional, o que vai eliminar parte da contagem de funcionários e vai reduzir a necessidade futura de mais contratações. Tudo que eu falei aqui está em aspas. E a meta, nas palavras da própria empresa, é economizar cerca de $165 milhões por ano. Na prática...
Que deve ser, tipo, a receita de um carro no GTA Online, né?
Pois é, 165 milhões pra uma empresa do tamanho da Take-Two não me parece muita coisa.
Não é fucking nada, cara.
Tipo, isso é, sei lá, metade, talvez um terço de um jogo grande que eles façam. Por ano ainda, né? Nem por mês. É tipo assim, por ano.
Sim.
Quantos projetos esses caras não lançam por ano?
Pois é.
Ridículo, enfim. Na prática, vão ser 579 funcionários demitidos, cerca de 5% da força de trabalho total da produtora de GTA 6 e BioShock, e de acordo com o Mike Strock, do site Insider Gaming, alguns dos times afetados foram os de alguns jogos esportivos da marca, incluindo o WWE 2K, o projeto NFL 2K e o ainda nem lançado Top Spin 2K, que vai sair na semana que vem.
É.
A 2K também confirmou que diversos projetos foram cancelados, obviamente sem falar quais, essa é a parte que me deixa mais assim, porque eu fico imaginando, que tava sendo feito ali, que foi largado. Será que Agent estava nessa lista?
Finalmente Bully foi 2. Cancelado, Agent.
Bully 2. Não sei o que podia estar ali.
Uhum.
E por que eu digo que é uma notícia especialmente arrombada? Porque, curiosamente, menos de 2 meses atrás, em fevereiro, o Strauss Zelnick, que é o CEO da empresa, falou publicamente que a empresa não tinha planos em fazer uma rodada de demissões em massa.
Eles não tinham planos, Dias, mas aí ele...
Os planos mudaram,
um dia,
né?
Não, ele nem tem planos. Ele acordou um dia, tipo, vamos demitir uma galera. Carpe diem, Dias. Vamos deixar a vida nos levar. Né, filho da...
É.
Uma coisa que eu percebi, acho que foi dessa vez só que eu percebi, eu já devia ter percebido antes, eu tô ficando muito irritado com o jeito que esse tipo de notícia é retratado lá fora, na imprensa gringa. Até, sei lá, porque obviamente, né, o foco da Bloomberg, por exemplo, é o mercado, né, eles não estão preocupados com... Eles, o indivíduo Jason Schreier pode estar realmente preocupado com os funcionários ali, mas o veículo não tá, né. E, cara, a gente menciona essa informação sempre, mas é sempre em segunda mão, porque eles sempre colocam, tipo, Take Two demite 5% da força de trabalho. Isso pra mim é muito desumanizador, cara. E isso aí virou o normal, é assim que eles falam, né? Eu prefiro muito mais sempre falar o número de pessoas que eu demito. Que 5% da força de trabalho? Parece que o que é preocupante não é que tantas pessoas estão sem emprego. O preocupante é que, olha, esse bloco da receita da empresa agora está potencialmente prejudicado. Cara, que coisa míope, velho. É muito dark isso, né? Até quando o resultado da desumanização do funcionário da indústria de games é noticiado ainda tem uma camada a mais de desumanização ali em cima do negócio, cara.
Pois é. Boa sorte pro pessoal que foi demitido. Espero que eles consigam se realocar. E não vejo a hora desse período terrível, esse período sombrio acabar, né? Esse período de rodada de demissões de 2024, que na verdade é uma extensão de 2023 e que tá super agressivo. É muito difícil a gente ficar algum programa aqui sem falar pelo menos de uma grande empresa que demitiu. Eu espero que realmente... Uma hora vai ter que acabar, porque não é possível. Uma hora a onda de demissões em massa tem que acabar. E eu não vejo a hora disso acontecer.
Aí eles acabaram de comprar a Gearbox também, né?
Verdade. É, a última notícia sobre eles que a gente trouxe foi isso. Eles compraram a Gearbox.
Tem que economizar em algum jeito agora, né?
É, pra lançar mais porra de Borderlands.
O Dias já falou que tá assistindo e, por causa disso, a série de Fallout, que já tá disponível no Prime Video, é um sucesso. Assim, na verdade, a gente nem tem métrica real da série em si, mas os números não mentem. Todos os jogos da franquia estão bombando. E é por causa da série, né? No Steam, Fallout 76 alcançou no domingo o seu maior pico de usuários simultâneos desde o lançamento. E no sábado, tinha quase 200 mil pessoas jogando títulos diversos da série na plataforma da Valve, incluindo mais de 3 mil jogadores do Fallout 1 e 2, que são jogos pré-históricos, cara.
Uhum.
Até o Fallout Shelter tava bombando, pra galera ter uma noção, né? Aí, ontem, em relação à gravação desse podcast aqui, saíram as vendas da semana na Europa. E porcentagem não importa tanto aqui, mas acho que dá uma dimensão da coisa. As vendas de títulos Fallout subiram 7.500% em apenas uma semana, o que fez com que 4 jogos da série figurassem entre os 10 mais vendidos no continente no período. Fallout 3, 4, New Vegas e 76. Jogo de, mano, muito tempo atrás aí no meio, né, cara? E aí o Fallout 4, no caso, foi literalmente o título mais vendido da semana na Europa, de acordo com a firma de análise de mercado GSD. Por que eu tô falando dessas coisas? E com,
por quê?
Com um tom de que tem um mas aí. Por que tem um mais aí? O problema, provavelmente a gente não vai ter um jogo novo da série nessa década pra aproveitar essa popularidade, o que é curioso. E aí, em entrevista ao IGN, o Todd Howard falou, abro aspas, "Eu evito colocar datas nas coisas. Eu já aprendi isso do jeito mais difícil. Então o nosso foco de desenvolvimento agora é Elder Scrolls 6, mas isso não significa que não estamos fazendo planos pra outras coisas." Dias, tem uma situação mais bizarra de projeto cross-media que você consegue pensar do que é essa, cara? Que a série tá bombando, todo mundo tá indo atrás dos jogos velhos do Fallout e tal, e não tem um jogo novo no horizonte pros caras aproveitarem a popularidade do negócio, cara.
Ah, mas eu tô dando graças a Deus que não tem jogo novo, pelo amor de Deus, chega de Fallout. Eu gosto de Fallout, mas assim, Fallout já furou a fila. Fallout 4 tinha que ter dado espaço pra The Elder Scrolls 6, Fallout furou a fila com Fallout 76. Eu quero que Fallout se foda, com todo respeito.
Caralho, que perspectiva incrível. Fallout furou a fila.
Furou a fila, furou a fila. E isso pra mim é muito frustrante, que eu tô esperando desde 2011 que a gente não tem um jogo novo de The Elder Scrolls. Fallout teve em 2015, depois teve 2018 com 76. Não, tá maluco, cara? Não, pelo amor de Deus, tem que ter Fallout agora não. Agora é o seguinte, o que eles podem fazer? Lançar um spin-off, delega pra alguém, eles fizeram com Fallout Shelter, igual fizeram com o... que teve mais? Teve um outro Fallout pequeno aí, não teve? Depois do 76?
Não lembro. Não, acho que não, Dias.
Foi só o Shelter no 4 mesmo, né? Mas pra dizer que não tem nenhum... Você não colocou aqui na pauta, mas essa semana tá saindo Fallout 4 para os consoles de nova geração.
Ah, essa então... é a atualização do... Tá,
isso, okay. É uma atualização gratuita para quem tem o Fallout 4 já. Você pode jogar ele com os recursos da nova geração. Se você não tem, aí você tem que comprar, mas aí, enfim, acho que já... Você compra o valor do 4, né, e aí vem a atualização gratuita. Achei que foi uma boa estratégia ter esperado essa semana. Na verdade, sim, podia ter sido na semana do lançamento, né, do jogo.
Uhum.
Mas ter aproveitado esse período para relançar o Fallout 4 nas novas plataformas, mas eu não quero falar de novo agora não, enquanto eles não me entregarem The Elder Scrolls 6, dane-se Fallout, Fallout que espere. E sobre a série, eu tô assistindo, tô gostando bastante, é muito legal. Eu vi os 3 ou 4 primeiros... 4 primeiros episódios. Vi até metade.
O quarto é o episódio que tem o robô de...
É, aham.
Eu vi 4 também. Eu comecei a gostar da série no quarto episódio, eu diria.
Ah, não. Eu já tava gostando desde o primeiro. Já achei bem legal. É bacana porque não é uma adaptação de nenhum dos jogos, né? Apesar de ele ter algumas alusões, por exemplo, a premissa é a personagem, a Lucy, né? Sair em busca do pai dela, que é a ideia do Fallout 3, né?
Sim.
Mas eles não estão tentando adaptar a história um por um. Se passa no universo, inclusive inclusive, muito depois, ele é o último na timeline, uhum. E eles acabaram, inclusive, confirmando essa semana que a série é canônica, então a série tá dentro daquele universo, ela coexiste com os jogos, né?
Legal.
Então, é legal, porque você deve ver umas mudanças relacionadas a alguns elementos da série que você já conhece, e você fala, putz, que tá um pouco diferente, mas é porque tá muito no futuro,
passou,
né?
Passou tempo já, né?
É, aquilo lá é, tipo, 200 anos depois da explosão da bomba, e os Fallouts, eles meio que têm momentos muito diferentes. O 4 é uma data, o 3 é outra, enfim, cada um deles. O 76 é o primeiro, né, da linha. É, ele aconteceu bem perto da explosão. Então é um pouco disso, eles conseguem traduzir muito bem aquele mundo e o humor de Fallout, que assim, era muito essencial que eles conseguissem fazer isso. Uhum. Aquele humor meio sádico de Fallout, de, putz, aquela música, aquela coisa meio hipócrita, né, da musiquinha dos anos 40 ali tocando, e uma coisa bizarra acontecendo, uma violência ou algo extremamente perturbador rolando. É muito legal mesmo.
Essa tava sendo a parte divertida, mesmo enquanto eu não tava gostando tanto da série, porque eu tô assistindo com a Sarah, né, e ela não conhece Fallout e tal, e as reações dela, porque ele tem uma, ele parece ao mesmo tempo muito honesto e muito irônico, e aí, tipo, o contraste entre, sei lá, eles sendo mó bonitinhos ali no começo do primeiro episódio, né, tipo, ai, que fofo, uhum. Ela vai casar e tal, aí do nada eles lançam que, ah, porque você tá aí, não dá pra você ficar transando com o seu primo pra sempre. Aí eu olhei pra Sarah, ela tava com uma cara, tipo, quê? O que você falou? Isso aí é Fallout. Ô, Dias, uma coisa que eu não sei, eu queria saber se você reparou nos sinais do regresso do mercado de streaming que estão presentes nessa série.
Sinais de regresso? Como assim?
Do modelo de streaming.
Você diz de soltar tudo de uma vez?
Não, tem uma coisa que, cara, nos primeiros episódios eu tava ficando maluco com isso e eu não tinha me ligado o que tava acontecendo. Eu tava achando que era problema da edição da série, porque praticamente toda a cena da série termina com a tela escurecendo, aí começa uma outra cena completamente desconectada, tem uma tela preta no meio. Eu falei, mano, que porra é essa? Os caras não sabem conectar a série, não sabem fazer, não editaram direito a série e tal. E daí depois eu lembrei, porque alguém me falou na internet, e aí eu liguei os pontos. É porque lá nos Estados Unidos o Prime Video agora tem anúncio.
Ah.
Então as séries feitas pra streaming agora voltaram a ter essas porra dessas pausinhas esquisitas que quebram a ação, porque eles têm que comportar o slot pro intervalo comercial, cara.
Como se fosse aquelas séries da era da TV a cabo, né, que tinha... É. Ah, eu não tinha percebido isso, espero que nunca chegue pra gente, se chegar pelo menos que seja naquele esquema de plano baratinho que tem e o plano que não tem nada, né, espero que seja algo assim.
Já piorou a experiência pra mim, cara, isso aí já achei muito triste isso.
Nossa, pra mim não, porque eu tô acostumado com série de TV antiga, então pra mim não...
Justo.
Mas só queria dizer que eu queria muito que essa série, é muito raro eu dizer isso, tá, mas eu vou dizer, eu queria que essa série ela tivesse sido disponibilizada
semana a semana?
Episódios semanais, eu acho que ia gerar um hype mais interessante do que soltar ela tudo de uma vez. Eu geralmente gosto de ver tudo maratonado, mas eu acho que essa aqui seria uma experiência bacana se ele tivesse soltado pouco a pouco.
Mas a galera tá curtindo e vamos ver se vai ter segunda temporada. Acho que talvez a série viva mantenha a chama do Fallout acesa dessa forma, né? Tipo, fica com a série rolando aí enquanto não sai jogo novo.
É isso. Vamos seguindo agora falando de Final Fantasy VII Rebirth. Surgiram relatos na internet indicando que o novo jogo da franquia não tá vendendo muito bem, apesar de ser o grande jogo do PlayStation 5 em 2024. A informação é do Daniel Ahmad, né, o ZugX, eu nunca soube pronunciar. ZugX. É que é chinês, né?
Sim.
E segundo a postagem do analista de mercado do Twitter, o jogo vendeu metade do que o seu predecessor, o Final Fantasy VII Remake, vendeu nesse mesmo período, e as métricas da curva de vendas parecem indicar que ele também vai ter uma cauda mais curta. Pra referência, o Final Fantasy VII Remake vendeu mais de 3 milhões e meio de cópias em seus primeiros 3 dias, e da última vez que ouvimos dele, tinha vendido 7 milhões de unidades até metade de 2023. E eu consigo pensar até em algumas teorias de por que isso tá acontecendo. Você tem também?
Tem algumas que são meio óbvias, né? Primeiro que Final Fantasy VII Remake, ele foi um jogo de pandemia, né? Que nem Animal Crossing. É um daqueles jogos que vendeu pra caralho porque as pessoas não tinham mais o que fazer, todo mundo comprou e tal. Acho que mais pessoas do que normal compraram por causa disso. E também tem o fato de que ele é o episódio 2 de uma trilogia, né? Acho que tem muita gente que... Tem aquelas pessoas que não vão comprar esse porque não jogaram o 7 Remake ainda. Também tem as pessoas que estão esperando sair os 3 pra comprar a experiência completa e tal. Então tem esses detrimentos aí. Acho que não é tão surpreendente. Mas fala aí, que eu tenho coisa pra falar sobre isso também, além disso.
Uma delas, você falou que é essa coisa de ser a parte 2 de uma trilogia. E eu acho que outra também é o fato de que, em 2020, a base instalada do PlayStation 4 era muito maior do que a do PlayStation 5 em 2024.
Isso é verdade.
Eu acho que PlayStation 5, sei lá, deve estar na metade, sendo muito otimista em relação ao que o PlayStation 4 devia ter naquela época, né? Então, obviamente, tem menos pessoas. Esse é um jogo que ele não é cross-gen, ele tá apenas no PlayStation 5 e, naturalmente, menos pessoas têm acesso a uma plataforma que rode ele.
Cara, o meu problema com essa notícia, e porque eu coloquei ela especificamente no roteiro, é que eu tenho a impressão de que a Square está matando o futuro de Final Fantasy no altar da exclusividade do PlayStation, cara. Eu acho que esse acordo esquisito que eles fizeram com o PlayStation pela franquia é um negócio que está basicamente destruindo as chances da série de crescer em prol da Sony. Tipo, o jogo tá vendendo pior do que deveria estar vendendo. Tenho certeza que estaria vendendo, obviamente, estaria vendendo mais se tivesse no Xbox, se tivesse no PC também, certamente no PC. E por quê? Não é possível que o dinheiro que a Sony pagou pra ele seja o suficiente pra justificar esse tipo de coisa, cara. Porque quando Final Fantasy tá nessa, a gente vem aqui falar que o jogo tá vendendo menos do que o esperado. É literalmente todas as outras franquias de RPG japonês, a gente menciona aqui no podcast pra falar que tá quebrando recorde de venda, que é o maior pico de usuários simultâneos no Steam na história da franquia, maior lançamento da série, mais rapidamente vendido e tal. Falando de Persona, falando de Like a Dragon, falando de Monster Hunter e tudo mais. Cara, é literalmente, lança os seus jogos em todas as plataformas que o público vai até você, cara. E eles ficam nessa, cara. Me frustra muito isso, Dias. Porque pra mim, cara, Final Fantasy VII Remake, o Rebirth, aliás, é tranquilamente um dos melhores jogos que a Square Enix já lançou na história da empresa. E as pessoas não sabem, porque tá preso num PlayStation 5. Quantidade de amigo meu que queria jogar esse negócio aí que não pode, porque, só tem PC, só tem Play 4. Não tô falando que tinha que estar no Play 4, né? Mas, porra, expande o escopo do negócio, cara. Pra que ficar com esse negócio de exclusividade besta? Só a Sony que ganha com isso.
Ainda que, sei lá, eles quisessem tretar com o Xbox e não quisessem disponibilizar pro Xbox, tinha que ter saído pelo menos pra PC.
Pro PC, cara. É. Nem o Final Fantasy XVI saiu pro PC ainda, sabe? Também é outro. Os caras com aqueles planos mirabolantes de expandir o público da franquia. Supostamente eles falaram que eles conseguiram isso, né? Tornar o público do Final Fantasy XVI mais jovem do que a média da série. Mas quão mais fácil seria fazer isso se você tivesse lançado esse jogo também no PC de cara, que é um negócio que a galera tá comprando absolutamente qualquer coisa que lança, mano. Helldivers 2 está bombando no PC, cara. E o Final Fantasy tá lá, tipo, sei lá, tá meio merda as vendas. Isso é um absurdo pra mim, cara. Enfim.
Eu acho bizarro essa franquia, essa trilogia, no caso, né? Do Final Fantasy VII não ser uma, como se diz, uma exclusividade temporária, porque eu podia jurar que depois de pelo menos um ano, dois, eles iam lançar isso no Xbox e tal, e realmente parece que vai ficar com o PlayStation, né? Talvez até que, sei lá, lance uma nova geração de console, eles remasterizem isso e após acordo com outras plataformas, mas por enquanto parece que vai ficar no PlayStation, né? Pra sempre.
É, uma pena. Primeiro, só pra deixar claro, primeiro saiu pra PC, né? Mas bem tardiamente depois. E eu acho que vai ser a mesma coisa com esse. Cara, e aqui tem uma história... Eu quero ver o que você vai falar sobre ela, só que eu já queria deixar claro aqui que essa história pra mim é um deleite, Dias. Eu tô gostando muito de ver uma publisher grande que fez merda se fudendo na mão de um estúdio, porque normalmente é o contrário. Mas vamos pra essa história aí, vai, ó. Vítimas de seu próprio sucesso, a Wizards of the Coast tá numa situação meio complicada, porque agora, depois de Baldur's Gate 3, eles precisam de alguém pra desenvolver uma sequência pra Baldur's Gate 3. Em entrevista a PC Gamer, o Eugene Evans, que é executivo do departamento de licenciamento da Wizards e da sua empresa-mãe, a Hasbro, falou que eles estão empenhados nessa busca. Vou abrir as aspas aqui. Estamos falando com vários parceiros e estamos sendo chamados por vários parceiros que querem abraçar o desafio de o que o futuro da franquia Baldur's Gate parece. Então esperamos que não demore mais 25 anos, como foi a espera entre Baldur's Gate 2 e 3. Mas queremos encontrar o parceiro certo, com a visão certa e o produto certo que possa representar o futuro de Baldur's Gate. Tudo isso, claro, tá acontecendo porque a Larian já deixou claro em várias ocasiões que não tem interesse em continuar trabalhando com Dungeons & Dragons, em parte, pelo que a gente ficou sabendo, pela maneira como a Wizards lidou com eles e com a galera dentro da Wizards que tava trabalhando em parceria com a equipe da Larian, né? Então tinha um departamento inteiro ali da Wizards que era meio que a ponte entre a marca e o estúdio que tava desenvolvendo o jogo, e basicamente todo mundo ali foi demitido e a galera era toda amiga da galera da Larian e tal, e a Larian, que, né, saiu com todos os prêmios debaixo do braço agora, tá numa posição de falar, cara, não quero mais trabalhar com vocês não, né? E aí eu vou abrir as aspas aqui do Sven Vika, que ele falou durante a GDC, acho que a gente mencionou isso aqui no podcast na ocasião, mas só pra lembrar, né? Ele falou assim, Baldur's Gate sempre terá um lugar em nossos corações, sempre teremos orgulho do jogo, mas não vamos continuar com ele, não vamos fazer expansões, não vamos fazer Baldur's Gate 4, a gente vai seguir em frente, a gente vai deixar D&D pra trás pra fazer algo novo. Cara, Não é muito gostoso, cara. É o cenário contrário do que sempre acontece, cara. A Wizards é uma publisher. Ela tá lá no alto do trono de mármore dela, lá toda meninona, dando ordem, botando na bunda do funcionário e tal. Aí acaba, o jogo é um sucesso completamente descabido, que acho que nem eles, no maior sonho deles, imaginavam que ia acontecer. E como eles estão sempre preocupados com a próxima coisa, porque eles têm investidores, eles sempre têm que aumentar a porcentagem de vendas ano após ano e tal. Agora eles têm um problema, que é o próprio sucesso de Baldur's Gate 3, sendo que o estúdio que eles maltrataram simplesmente saiu pela porta e falou, a gente não volta mais aqui não, cara. Isso é uma delícia, cara. Isso é maravilhoso.
Eu confesso que quando a Larian falou umas duas semanas atrás que eles não queriam fazer mais nada com Baldur's Gate, eu fiquei um pouco triste, porque eu realmente queria ver um novo take, não uma continuação desses personagens, né? Mas um novo take dela nesse universo no futuro. Mas beleza, também foi um jogo grande pra caramba, né? Um jogo que, assim, não faltou conteúdo, dá pra se esbaldar nesse jogo. Eles também devem estar cansados porque eles estão trabalhando nisso já faz muito tempo. Mas eu também compartilho dessa satisfação. Eu não sou uma pessoa tão próxima do universo da Wizards of the Coast, né? Eu não jogo Magic, eu nunca tive muito contato com D&D e tal. Mas eu acompanhei a treta meio de longe, de eles sendo basicamente um bando de arrombado contra todo mundo. E aí é legal ver eles nessa posição, né? Ainda que eles tenham recebido muito dos louros das duas grandes produções em qualidade, né? De Baldur's Gate teve em 2023. Uma delas muito sucesso financeiro, que é o Baldur's Gate 3. E o outro é o D&D, o filme lá, né? Que flopou na bilheteria, mas também meio que trouxe muita gente também pra celebrar D&D.
É bem legal.
E eles receberam esses louros, mas sendo uma empresa de arrombados, né? Então, bom ver eles numa situação que, sei lá, eles que estão querendo ir atrás e não dando as cartas.
Eu fico imaginando um Baldur's Gate 4 sendo um cenário meio Metal Gear Survive, Dias. Que é o primeiro Metal Gear pós-Kojima. Aí você vai ver o que, que é o jogo e é tipo... nossa, olha isso aqui, velho. Que serve mais pra valorizar os jogos que vieram antes do que o próprio mérito, né, cara? Eu não... Tipo, não tem nenhum outro estúdio capaz de fazer o que a Larian fez, cara. Não tem. Não existe, né? Nem que eles peguem a tecnologia do jogo e botem na mão de outro estúdio, não vai ficar do mesmo jeito.
Ah, tem um estúdio que eu acho que poderia fazer um Baldur's Gate muito foda. Ah. Só que eu acho que esse estúdio não tá disponível, ainda que eles façam a parceria com a empresa, que é dona dele, mas eles estão com as mãos cheias nesse momento. Que é a Obsidian. A Obsidian eu acho que faria um Baldur's Gate legal. Eu diria também, talvez, a BioWare, mas a BioWare daquela época não é a BioWare de agora, né?
Não,
é uma empresa
não.
Muito diferente. Então...
Nossa, eles vão contratar a EA pra fazer... Nossa, é total isso que vai acontecer, caralho! É 100% isso que vai acontecer, velho. Nossa, eu preciso ficar vivo mais uns 3 anos, cara. Eu preciso ir pro médico, eu preciso fazer um check-up. Eu preciso ver isso acontecer com meus olhos, velho. Que coisa linda. Hype. Mas, paralelamente, enquanto a Wizard sofre lá, a Larian fez uma postagem pra comunidade de Baldur's Gate no Steam, dando pistas de quais serão os seus próximos passos. Isso aconteceu no dia da gravação desse podcast, cara. Abro aspas aqui. Após 6 anos dos Forgotten Realms, decidimos aproveitar a oportunidade para criar nossas próprias IPs. Parênteses aqui, criar IPs próprias. Eles não estão falando de continuar Divinity, né? Eles estão falando de criar coisa nova, o que é interessante. Volto. Atualmente, estamos trabalhando em 2 novos projetos. Ainda é cedo, falaremos sobre isso mais pra frente, mas saiba que as sensibilidades que trouxeram Baldur's Gate 3 continuam vivas e bem aqui na Larian. E aí o próprio Sven, o chefão lá, deixou as aspas dele na postagem, abro elas. Eu não sei se vamos conseguir cumprir essa promessa, mas olhando para os nossos planos de narrativa, visuais e gameplay, acho que o que estamos criando agora será o nosso melhor trabalho. Eu fico empolgado que nem uma criança vendo as imagens que já temos prontas, querendo mostrar pra todo mundo já e ficando frustrado em ter que esperar. Sim, isso pode soar como mero hype, mas eu estou assim porque parece que vai ser muito legal.
Eu só tomaria muito cuidado com esse hype, porque eu lembro de uma outra empresa de RPG que também conquistou o mundo com um dos melhores jogos já feitos no gênero. E o próximo projeto deles, que era pra ser ainda melhor e mais ambicioso, foi uma grande decepção. E também uma empresa do leste europeu.
É, a CD Projekt Red manda abraços aí, mas eu vejo a Larian como uma empresa mais humanizada do que a CD Projekt. Eu acho que eles têm menos amarras com, sei lá, investidores e, né, parece mais uma empresa galera do que uma CD Projekt Red.
Ah, mas CD Projekt também era, né, o negócio com os investidores vieram durante o processo Cyberpunk. Quando eles anunciaram Cyberpunk em 2012, ela ainda era essa empresa, né?
É verdade.
O negócio é manter o coração no lugar certo, né? Porque
sim,
a Larian nesse momento é a queridinha pra quem gosta de um bom RPG e eu espero que eles continuem nesse lugar, que eles não se transformem como a CD Projekt acabou se transformando.
Sim, sim. É, mas enfim, boa sorte pra Larian aí, boa sorte pra BioWare desenvolver o Baldur's Gate 4. Genial. Vamos agora para as notícias rapidinhas aqui pra encerrar a programação, Dias?
Vamos lá.
Giant Games iniciou as inscrições para um teste técnico fechado de Hades 2. Em comemoração, o estúdio fez uma live de 3 horas, mostrando novos personagens, cenários, inimigos, elementos de progressão e mais, que aparecerão na aguardada sequência, que em breve deve entrar em acesso antecipado.
Rumores indicam que o remake de Medieval 2 será anunciado e lançado no mesmo dia, durante um State of Play previsto para o mês de maio.
A edição de aniversário de Braid foi mais uma vez adiada. O jogo sairá em 15 de maio e vai trazer 40 fases com novos puzzles e comentários de desenvolvedor.
A vice-presidente de World of Warcraft afirmou em entrevista que a Microsoft está deixando a Blizzard ser a Blizzard, desde que a aquisição foi finalizada.
Warren Spector, criador de Deus Ex, anunciou um novo Immersive Sim multiplayer chamado Thick as Thieves e disse acreditar que multiplayer é o futuro do gênero.
Yoko Taro, o diretor de Nier Automata, falou em entrevista ao IGN Japão que Stellar Blade é um jogo muito melhor que Nier Automata.
Designer de Crash Bandicoot 4 revelou em seu LinkedIn que o jogo da Toys for Bob vendeu mais de 5 milhões de cópias.
Anúncio de vagas na Electronic Arts sugere que os dois jogos da Marvel em produção pela empresa, Homem de Ferro e Pantera Negra, vão ser de mundo aberto.
O perfil de um ex-desenvolvedor da Bethesda no LinkedIn revelou que uma versão de Starfield para o PlayStation 5 chegou a estar em desenvolvimento até 2021.
Darkest Dungeon 2 vai ser lançado para PS4 e PS5 no dia 15 de julho.
A Level 5 adiou seu evento de revelações Level 5 Vision, que era previsto para este mês, para uma data não determinada no meio do ano, em mais um sinal da inconcebível incompetência do estúdio japonês que já deixou o sucesso global escapar por entre os dedos várias e várias vezes.
A Skybound Games abriu uma campanha de financiamento para um jogo AAA de Invencível, o herói dos quadrinhos de Robert Kirkman e da série animada do Prime Video. Se bem sucedido, o projeto vai contar com desenvolvedores veteranos da Activision, EA e Epic Games.
O FPS de terror de Nintendo DS, Dementium: The Ward, também vai aparecer para PlayStation 4 e PlayStation 5, com uma versão remasterizada lançada de surpresa que já está disponível. Ô Dias, como é que é essa história de jogo AAA com financiamento coletivo? O que que...
A Skybound, né, na verdade. Eles são uma publicadora, eles têm alguns direitos de quadrinhos, né, de séries e tal, e eles têm essa divisão de games. Eles já licenciaram alguns jogos, já fizeram jogos pequenos, o próprio Invencível tem um joguinho simples lá e tal da... Como é que se chama?
Atomic Eve lá.
E agora eles querem lançar um jogo AAA, só que eles precisam de completar esse financiamento. O que eles tinham colocado lá era de $500 mil, o que não faz um jogo AAA.
Não.
Quer dizer, faz, né?
Não faz, $500 mil não é nada.
Não, $500 mil faz... Não faz.
Não, você tá pensando em milhões, Dias,
pelo amor de Deus. Tô pensando em milhões, não. É, o AAA hoje em dia é o quê? É 300 a 500 milhões, mais ou menos, contando o marketing junto aí.
É, então, cara, não faz o menor sentido isso.
É, então, eu não sei, né, se é só pra iniciar o projeto e depois procurar uma publicadora, algo assim, porque eles são a empresa que licencia.
Sim.
E eles publicam algumas coisas, mas talvez eles queriam trabalhar, eles queriam montar uma build pra trabalhar com outros. Mas não faz sentido fazer uma campanha pra montar uma build, porque você tá prometendo o jogo pras pessoas.
É, então, cara, eu tô...
Então eu achei esquisito, é.
Eu tô muito fascinado por essa história. Assim, obviamente, não vai dar certo. Não existe isso, né, cara? Mas intrigado pra ver quais vão ser os próximos passos. Eu não vou botar meu dinheiro nem um centímetro de distância nesse negócio aí, porque, pelo amor de Deus, apesar de gostar muito da série, dos quadrinhos e tal, mas não vai dar certo.
Eu adoraria ver um jogo de Invencível saindo. A série é maravilhosa.
Sim.
Eu não li os quadrinhos. Na verdade, eu li os primeiros quadrinhos, né? Eu li online, mas eu queria comprar um encadernado, mas super caro.
É.
E a série é muito boa. E eu adoraria ver um jogo disso. Mas não sei se vai rolar, não. Vamos ver.
Immersive Sim Multiplayer, Dias.
Será que ele tá ficando senil já, coitado?
O Dias sabe mais de Immersive Sim do que o Warren Spector, gente.
Não, mas tô falando assim, porra, né? Você me coloca numa situação, né, filho da puta? Você me coloca numa situação complicada. Mas assim, quando você começou a falar, pô, o Warren Spector vai voltar, vai fazer um novo Immersive, você falou, que foda, que da hora! E vai ser um multiplayer porque ele acha que isso é o futuro do gênero?
É.
Será que ele tá pensando em algo tipo...
Deathloop?
Deathloop, que tem um tipo de multiplayer...
É, não acho que vai ser
diferente.
Um multiplayer direto ao... Não vai ser tipo co-op normal, né? Vai ser uma coisa esquisita, eu acho. Eu te zoei, mas eu entendo a sua relutância. Também me soa esquisito isso. Mas enfim, vamos ver, né? O cara, no mínimo, já foi bom. Então...
É, já fez umas coisas ruins também, mas ele, no geral, ele é bom.
Aposta idiota da semana.
E é óbvio que a gente não podia encerrar o nosso X Controle News com uma aposta idiota da semana. Primeiro passando aqui pelo que já rolou. Eu não quero taipar a galera, mas meu amigo, velho. Ó, de volta depois de umas duas semanas de descanso, a indústria voltou a lançar joguinhos. Dessa vez a nossa aposta foi a respeito do jogo mais aterrorizante já concebido, Grounded, da Microsoft. Cara, eu não consigo jogar isso aí. É muito creepy. É horrível, pelo amor de Deus. Que foi lançado pros consoles rivais do Xbox. E já que a Microsoft assumiu claramente por conta própria a postura de terceiro lugar nessa disputa aí, a gente decidiu descobrir de uma vez por todas como acabará a guerra dos consoles com a seguinte pergunta: em qual canal o trailer de lançamento de Grounded teria mais views? No da Nintendo ou no do PlayStation? Só que como a aposta disso seria muito binária, então a gente apostou em qual seria o diferencial entre as views dos dois canais, né? Eu apostei em 10 mil views de diferença e o Dias apostou em 20 mil. Eu disse que o trailer seria mais visto no canal da Nintendo, porque eu achei que os gráficos ruins iam chamar a galera lá pra lá dentro, e o Dias disse ao contrário, disse que o canal do PlayStation ia ser mais visto. O Dias estava certo nessa parte, porque no momento que a gente encerrou a redação do roteiro deste episódio, o trailer de lançamento tinha 76 mil visualizações no canal da Sony contra, e eu juro por Deus, 66 mil visualizações no canal da Nintendo, cara. Literal e exatamente 10 mil views de diferença, que é exatamente o que eu apostei, cara. 14 pontos.
Parabéns.
Muito obrigado, 14 pontos pra mim. Ei, aplauso! É nóis, galera. Conto com o editor desse episódio aí, o Dias tá com 6. Eu tô de novo a um ponto de chegar no teto, Dias.
Tá bom.
E o que a gente vai fazer?
Eu tô esperando sair o negócio do vídeo, né? Que tá difícil, mas se não sair o negócio do vídeo, a gente tenta jogar pra 30. Ou eu tenho um jogo de backup também, pra gente trabalhar aqui. Enquanto não chega a versão em vídeo, que vai ser mais interessante, mas eu tenho uma sugestão de um comentarista de YouTube, de um joguinho que a gente poderia fazer juntos aqui.
Tá.
Mas eu conto na semana que vem. Se ganhar, eu te conto. Se não, a gente vê.
Vamos lá, porque antes disso eu ainda tenho mais uma aposta pra te irritar profundamente, porque semana que vem, 5 anos após seu financiamento ser concluído no Kickstarter, o aguardadíssimo sucessor espiritual de Suikoden, chamado Eiyuden Chronicle 100 Heroes, será lançado pra todas as plataformas.
Uau, muito aguardado por todo mundo.
Cara, eu vou te machucar algum dia, Dias. E não vai ser bonito, cara. Ele vai sair pra todas as plataformas, incluindo o Game Pass. Como a sua inspiração, o jogo é um RPG japonês no estilo clássico, com uma tonelada de personagens recrutáveis, mecânicas profundas de combate, uma narrativa envolvente e tudo mais. Dias nunca entenderia, né? Mas pra nossa aposta, eu queria saber justamente sobre o começo dessa narrativa. Literalmente o começo. A primeira frase. Dias, quantas letras vai ter a primeira frase de diálogo da campanha do jogo? Que aparece na tela do jogo após você começar um novo arquivo.
Você se supera. Meu Deus do céu. Que coisa, bicho.
A primeira frase vai ter 25 letras, na minha opinião.
Aí, ele conhecendo a porra do jogo...
eu conhecendo a língua, o
aí,
idioma.
Aí, aí vai ser tipo meio que um War Never Changes, que aparece em todo jogo de Fallout. Todo jogo vai ter uma mesma frase que abre, ele conhece essa frase, eu não conheço. E aí eu me fodo, né?
Você não falou que era mó aguardadíssimo? Você deveria conhecer, cara.
Ah, pois é. É muito aguardado. É muito. O mundo inteiro está em expectativa.
Exato.
Tá. Uau, meu Deus, o grande lançamento do ano.
Vamos, Dias. Frase, letras.
Ai, pegar 30, vai pegar. Ai, meu Deus, que jogo insuportável, meu Deus do céu.
Muito obrigado.
Que jogo
mais uma salva de aplausos aí pela minha aposta. Muito obrigado.
Eu realmente espero que acabe semana que vem, porque eu não aguento mais fingir que eu tô interessado.
Nossa, você finge tão bem, Dias. Você é tão bom nisso, cara.
Ah, incrível. Mas ó, vamos falar de uma coisa boa aqui antes da gente encerrar de vez o programa? Envie pra gente os seus comentários pro contato@xdocontrole, onde nós vamos ler os seus e-mails. Você pode mandar lá sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, seu desabafo, manda o que você quiser. Só evita ficar mandando repetido, né? Então fica ouvindo o saque pra você saber o que já foi perguntado. Então pode mandar uma pergunta que você considere meio idiota, pode mandar uma pergunta que você considere meio básica, não tem problema, manda pra gente. E no assunto desse e-mail, eu vou propor uma coisa diferente. A gente sempre fala assim, bota lá comentários, podcast, eu vou propor uma nova coisa. Escreve assim, XDC Saque, que é o nome do nosso programa em que a gente lê esses comentários. A gente já tá com 2 edições publicadas e para nossa 3ª edição você pode talvez aparecer lá. A gente tá tentando vencer essa caixa de e-mails.
O backlog.
Pra isso, o backlog de e-mails. Então mande lá o seu comentário. Sempre no assunto ali, XDC saque. É isso, esse era o meu recado.
Perfeito. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do X do Controle News. De novo, o podcast principal do X do Controle. Muito obrigado pelo apoio aí. Lembrando que você pode dar apoio financeiro ao nosso podcast acessando orelo.cc/X do Controle. Lá você vai ganhar acesso a episódios premium com antecedência, tem mais conteúdo, tem newsletter que é exclusivo, tem acesso ao grupo do Telegram exclusivo pra galera que ouve também e apoia a campanha. Então, entrem lá e a gente se vê de novo, se ouve de novo, aliás, semana que vem.
É isso. Tchau, pessoal. Boa semana.
Beijo.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.